E nesta manhã de terça-feira, nosso contato ao vivo pelo rádio FM 100.5, também pelo Facebook, é com o deputado estadual Adolfo Brito, do Partido Progressista. Ele que nesta quarta-feira assumirá a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na tua Rádio Cristal, deputado Brito. Bom dia.
Bom dia, amigos de Soledade, amigos de toda a região. Alegria falar contigo, Paulinho, e especialmente falar com nossa comunidade regional. Estamos aí trabalhando para, esta quarta-feira, 14 horas, assumir o poder legislativo no estado do Rio Grande do Sul. E, é claro, recebendo aqui muitas e muitas indicações dos amigos do interior e muitas confirmações para a presença na posse que ocorrerá nesta quarta, às 14 horas, aqui no plenário da Assembleia do Rio Grande.
O que representa este momento na sua vida pública, na sua carreira política, assumir a presidência do Parlamento Gaúcho?
Olha, Paulinho, para nós é uma honra e principalmente uma responsabilidade. Nós que começamos lá, com 8 anos de idade, a trabalhar, sempre com o objetivo de continuar crescendo, trabalhando pela comunidade, trabalhando pelas pessoas que acreditam na gente. Desde 8 anos começamos trabalhando em olaria, carregando tijolos, carregando telhas. Depois, isso foi lá no interior do município Sobradinho, que era o distrito de Segredo, hoje já emancipado. Posteriormente, fomos para a cidade e aí fomos continuar os estudos, onde começamos engraxando sapato, carregando mala, vendendo frutas, entregando jornal no centro da cidade. Em seguida, nós fomos para a rodoviária, onde recebíamos a bagagem e... onde a gente pegou muita experiência conversando com inúmeras pessoas de todas as regiões. Depois da rodoviária, nós acabamos indo para a Rádio Sobradinho, onde começamos lá recebendo e mandando correspondência, posteriormente fomos para a mesa de áudio, em seguida para a locução, e saímos de lá já na subgerência da rádio, quando nós fomos para a prefeitura. Inicialmente nós fomos vereadores, 6 anos, pegamos aquela 82, 88, e de 89 a 92, estivemos à frente da Prefeitura Municipal. Eleição complicada, a gente fazia 3 mandatos que o partido não ganhava eleição, e nós conseguimos fazer 65% dos votos válidos e procuramos trabalhar firme e forte, especialmente para as camadas menos favorecidas, para os agricultores, para as vilas, para os bairros, centros comunitários. Colocamos muita energia no interior do município e, é claro, trabalhamos também pela questão da infraestrutura urbana. Conseguimos fazer loteamento para colocar as famílias, ajudamos com água, luz, as pequenas propriedades onde os agricultores não tinham, e nas vilas e nos bairros fizemos esse trabalho de recuperação de casas, colocando também água, colocando banheiros para a população. Isso nos deu uma credibilidade que depois, em 94, quando o partido estava para concorrer com a nominata para deputados estaduais, estava sobrando vaga, nos ofereceram a possibilidade de ser candidato a deputado. Muitos não acreditaram, mas nós acreditamos e fomos para a batalha. A comunidade nos ajudou diretamente, quem conhecia o nosso trabalho nos ajudou, fizemos muitos votos fora da grande, lá da região de Sobradinho, do Centro Serra, aqui na região de Porto Alegre, onde tem muita gente, muitos conhecidos. Lá mesmo em Soledade fizemos muitos votos, na época, apoio do seu Ivo, que tinha sido nosso colega, e a gente, graças a Deus, a partir dali, nós conseguimos fazer uma eleição atrás da outra. Hoje estamos no 8º mandato e é para alegria nossa, alegria também dos progressistas que confiam no nosso trabalho, estaremos assumindo o parlamento agora na quarta-feira, às 14 horas, aqui na Assembleia Legislativa.
Deputado Brito, nós sabemos que existe um acordo pluripartidário que elege cada presidente em cada ano representando um partido. Como foi a escolha internamente do seu nome dentro do Partido Progressista?
Olha, Paulinho, na verdade, na época, alguns anos atrás, quando era para mim ser o candidato do partido, aí eu tive um probleminha de saúde, tive que botar uns estentes. E conversando com o médico, o Dr. Luquezzi, ele me desaconselhou a gente ir naquela oportunidade concorrer. Poderia, mas ele diz, porque aqui na presidência, atividades são inúmeras, e principalmente o contato direto com as lideranças, seja lá o líder da comunidade, seja o vereador, seja o prefeito, seja as cooperativas, os sindicatos, as entidades procuram muito a presidência, e naquela oportunidade, conversando com o Dr. Lucchesi, ele disse que a gente poderia assumir, mas poderia ser perigoso e tal. Então, naquela oportunidade, nós abrimos mão de colocar o nome à disposição do partido e indicamos, e foi presidente na sequência, o deputado Hernani Polo, que hoje é secretário de Desenvolvimento do Estado. E então, nós ficamos fora da presidência, nós continuamos trabalhando principalmente na Comissão da Agricultura, Comissão de Assuntos Municipais, trabalhando obras importantes. Eu sempre trabalhei muito a questão das obras de infraestrutura, a colocação, fui presidente também da Comissão Frente Parlamentar de Apoio para que nenhum município fique sem asfalto, fui o presidente por duas oportunidades e depois presidi a Comissão de Agricultura por cerca de 10 anos. Então a gente está bem integrado, montamos uma boa equipe para trabalhar aqui na presidência. Os partidos, como você falava, frisava, são 4 partidos que trabalham a questão da mesa diretora. Nós temos hoje confirmados a presidência, o nosso nome, o vice-presidente, o deputado Paparico Bach. E as demais posições dentro da mesa diretora deverão ser apresentadas por cada partido na eleição que vai ocorrer e depois a posse, no dia 31, aqui na Assembleia Legislativa. Então, está em fase de formação, os partidos internamente definem os nomes e apresentam para a chapa que irá ser votada no próximo dia 31. Assim funciona. Esse ano nós assumimos a presidência, o ano passado foi o PMDB, no terceiro ano é o PT, deputado Pepe Vargas, e no último ano desta legislatura, no quarto ano, será a vez do Republicanos com o deputado Sérgio Pérez ocupando a presidência. Esta é a formação dos 4 anos aqui na Assembleia Legislativa com a mesa pluripartidária.
Deputado Brito, quais são os principais pontos, os principais eixos que o deputado pretende trabalhar neste ano na presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul?
Olha, amigos de Soledade e da região, nós vamos trabalhar uma pauta que nós achamos de extrema importância. É a questão da reservação d'água, é a questão da irrigação e da piscicultura. Vocês são testemunhas de quantas safras nós temos perdido ultimamente por falta d'água na hora adequada, na hora certa de a planta poder receber a umidade suficiente para fazer o seu trabalho de crescer, desenvolver e gerar os frutos. Vejo, por exemplo, quantas perdas nós tivemos aí nas lavouras de soja, nas lavouras de feijão, nas lavouras de milho, que a gente perdeu muito. Hoje nós estamos importando cerca de 60% a 70% do milho consumido no estado. E com isso nós temos problemas para abastecer o pessoal que trabalha com gado leiteiro, o pessoal que trabalha com suínos, os frangos, que a gente tem grandes produtores aqui no estado do Rio Grande do Sul, e nós precisamos aumentar a produção. É milho, é pastagem, é ter mais condições para quem produz outras culturas, hortifruti e granjeiros. E como se faz? Reservando água. Aqui, olha, chove 100 milímetros, 101 vai embora. Ninguém segura a água para o momento necessário aguar a plantação. E é isso que nós precisamos. Precisamos, inclusive, do apoio das emissoras de rádio, de TV, as pessoas que são do sindicato, são da cooperativa, sabem a necessidade de nós produzir mais. Porque com irrigação, além da gente ter a água normal, isso fará com que aumente, às vezes tem determinadas culturas que mais que duplica, até triplica a produção, tendo a água no momento certo. Então, esse é o nosso foco, vamos trabalhar muito isso. Grande parte dos deputados sabem dessa intenção que nós temos, já conversamos com o governador, já conversamos com o Ministério Público, estivemos com a diretoria, fomos visitar a diretoria da FETAG, presidente e demais diretores. Nós estamos trabalhando também, a FARSUL vai nos ajudar, FEDERASUL já manifestou interesse, inclusive por escrito. Enfim, nós vamos precisar das cooperativas, dos sindicatos, da EMATER, Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria que efetivamente vai ter o poder, a força de instalar isso lá no interior. Esse ano vai ser um ano de muitos debates, com certeza. Tem muita gente que acha que não deve ser assim, mas o que, que nós queremos? Nós queremos reunir todas essas lideranças para fazer um projeto que seja viável, que seja possível. Não queremos um projeto que vá contra o meio ambiente. Pelo contrário, onde é possível aproveitar para ter reservação d'água, ter o açude, enfim, o barramento, que seja feito. Onde possa dar problema na questão do meio ambiente, não se use isso. Mas hoje nós precisamos ainda, em primeiro lugar, também trabalhar a questão do nosso agricultor, para ele realmente saber da necessidade de investir em infraestrutura, e a melhor infraestrutura é o cara ter água na propriedade. Propriedade que não tem água, ela é uma propriedade que tem muita dificuldade em sobreviver. E hoje nós estamos perdendo muitos jovens que estão indo para a cidade ganhar, às vezes, um salário e meio, dois salários por mês, quando, se ele tivesse a irrigação na sua propriedade, ele poderia ter muito mais retorno em termos financeiros e continuar trabalhando lá no interior. Então, essa vai ser a nossa luta. Queremos que os nossos amigos, companheiros de rádio, aqueles que entendem a necessidade de se produzir, porque não é só para o agricultor que ele vai aumentar a renda. Esse recurso vai parar na cidade, vai parar no comércio, vai parar nos impostos que ele gera para o município e também na economia do Estado do Rio Grande do Sul. O governador nos aceitou muito, muito bem a nossa proposta, inclusive a bancada nos acompanhou para a conversa com o governador, e a partir de agora nós vamos começar a fazer, inclusive, logo a gente consiga montar um protótipo do nosso projeto, ir para o interior, discutir com os agricultores, com os sindicatos, com as cooperativas. A Imater deverá ser nossa parceira também, porque nós não podemos mais ficar à mercê, esperar a chuva, e chega no momento certo, faltou a chuva, nós perdemos aquela colheita. Então, essa é a nossa luta. Com certeza, nós teremos apoio de grande parte da população do Rio Grande para fazer um bom trabalho nesse ano de 2024, até janeiro de 2025, aqui na presidência, com os demais colegas parlamentares.
Deputado Brito conhece muito bem a realidade do Rio Grande do Sul, trabalhou na comissão dos municípios sem asfalto. O que pretende fazer para contemplar aqueles municípios que estão reivindicando há muitos anos o acesso asfáltico e ainda não foram contemplados? Como será essa sua atuação nesse sentido?
Olha, nós estamos trabalhando há muitos anos essa pauta. A pauta que nos conduz também até os mandatos atuais. Nós trabalhamos muito pela região e por muitos e muitos municípios que nos procuraram. Hoje nós já temos menos de 30 municípios que ainda não têm a sede asfáltica. Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando a questão aí próxima à Soledade. É o asfalto entre o Segredo e Lagoão, uma estrada extremamente importante, e o momento que estiver concluída, ela já está com terraplanagem lá na metade do trecho, e lá na ponte, né? Já estamos com a terraplanagem praticamente concluída. Vai até o município, lá em Lagoão, e posteriormente aí começa já a camada final de Brita, para que se seja concluída a obra. Estamos trabalhando muito essa situação, custou um pouco sair, porque era um dos municípios que tinha um percurso longo, são 28 quilômetros do Segredo até o Lagoão. Primeiro fomos fazendo os mais próximos, 10, 12 quilômetros, 8, 10, 12, 15, e agora estão aqueles municípios com maior distância e que, evidentemente, vai buscar recursos maiores. Estamos trabalhando também para a inauguração já concluído a obra entre Lagoa Bonita do Sul e o Passa 7, ali na RS-400, já está concluída, falta apenas a pintura, mais um mês, dois meses, está tudo pronto para inaugurar. Estamos trabalhando também, estivemos com o vice-governador e o pessoal do DAIR, está já tudo encaminhado, está sendo concluído o projeto técnico entre Tunas e Jacuizinho, aí próximo à Soledade. Tunas a Jacuizinho, 14 quilômetros, está sendo feito o projeto técnico, em junho ou julho deve ficar concluído, e temos a promessa do vice-governador, na última reunião que fizemos com ele, ainda no início lá de dezembro, ele nos assegurou para toda a comitiva, tinha mais de 20 pessoas dos municípios de Tunas e de Jacuizinho, o vice-governador Gabriel Souza nos assegurou que até junho ou julho deve estar concluído o projeto, e aí contratar, licitar a obra ligando os dois municípios. Nós temos também uma série de outras obras para recuperar, estrada, por exemplo, a 153, Soledade, até Vera Cruz, também com muitas dificuldades de trânsito. Nós vamos ter uma conversa com o governador, estamos já conversando também com o DAIR e com a Secretaria dos Transportes, Casa Civil, para fazer um projetão para atender a região central, que tem muita dificuldade. A RS-400, entre Candelária e Sobradinho, nós temos sérios problemas, a estrada está precisando de uma recuperação geral. Também estamos trabalhando isso e haveremos de colocar para o governador para melhorar. Terceira pista, na RS-400, o projeto está em andamento, deve ser concluído agora no mês de fevereiro, e nós esperamos em seguida, conforme conversa que nós já tivemos com o governador, então logo seja concluído esse projeto, poderá haver a licitação da obra propriamente dito, ligando Candelária a Sobradinho. Nós começamos uma estrada que era bastante estreita, praticamente sem acostamento. Nós precisamos, porque nós expandimos a estrada, que era até Sobradinho, foi até Arroio do Tigre, de Arroio do Tigre levamos ao Salto do Jacuí, Salto do Jacuí a Cruz Alta, e aí abriu para todos os caminhoneiros da região de produção. Hoje é um caminhão atrás do outro, caminhões pesados, e a pista está com dificuldades. Então, estamos trabalhando isso para recuperar e fazer a terceira pista, que é extremamente necessária. Muitas curvas e trechos muito próximos um do outro, não dá para ultrapassar. Às vezes vai um caminhão descendo ou subindo com 10, 12 carros atrás, até o momento que algum que dê uma folguinha para um ou dois passar e os outros continuam. Então, é uma luta importante, o governador já assegurou, o Estado está fazendo, através da Incorp, o projeto técnico. Quando estiver concluído, vamos lutar para que haja o recurso e fazer aí o início da obra.
Tá certo, são reivindicações, obras importantes aí no interior do estado do Rio Grande do Sul. Deputado Brito, abraço, obrigado por nos atender, sucesso nessa responsabilidade que o senhor assume na presidência do Parlamento Gaúcho a partir desta quarta-feira.
E podem contar conosco, nós queremos fazer uma administração de trabalho, mas principalmente de transparência, para que vocês possam ver o que está se fazendo e dar conhecimento à nossa população. Será extremamente importante a presença da imprensa na cobertura do trabalho que nós fizemos. Para acrescentar ainda que aí a rodovia que liga Salto do Jacuí Espumoso já foi objeto de várias intervenções nossas, esteve muito pior, já melhorou bastante, mas nós vamos continuar insistindo para que essa obra possa dar melhores resultados para a população da região. Um abraço fraterno a todos vocês, estamos à disposição até no dia 31 aqui no quarto andar, e a partir do dia 1º de fevereiro estaremos atendendo na presidência, no segundo andar da Casa do Povo, aqui na Assembleia Legislativa.
Um abraço ao deputado Adolfo Brito, falando ao vivo na tua Rádio Cristal de Soledade, no rádio e também no Facebook, sobre esta missão que terá a partir desta quarta-feira de comandar o Parlamento Gaúcho e, consequentemente, pôde aqui trazer as suas propostas, as suas pautas que pretende implantar no ano que será de muitos debates em virtude também da eleição municipal. Grande abraço, deputado Brito.
Valeu, um abraço a todos, muito bom dia, Soledade e toda a região.
Grande abraço ao deputado Adolfo Brito, ao vivo no rádio e também no Facebook da tua Rádio Cristal.